Eclesiastes capítulo 3. E assim nós vamos caminhando aí aos poucos. Daqui a pouco estamos lá no final. Esse texto de Eclesiastes, irmãos, é muito conhecido por parte da igreja, porque é um texto muito lido. É um texto que fala do tempo. Começa, né, falando aí do tempo para tudo. É um texto que normalmente nós estamos aí lendo, estamos recorrendo a ele em alguns momentos nossos de encontros, enfim. Então que nós, neste momento, possamos lê-lo de uma forma... Achei aqui meu esboço. De uma forma muito atenciosa, porque além desses versículos iniciais, são 8 aí que fala do tempo para tudo, nós temos mais versículos, um total aí de 22 versículos nesse capítulo 3, onde nós vamos discorrer hoje e que Deus abençoe a nossa vida, e nós já oramos para isso, na verdade. Veja o que diz aí, tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também impôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade. E no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém. Deus nos abençoe neste momento e que nós possamos entender tudo que vai ser falado aqui no nome de Jesus. O tema de hoje desse estudo é tempo e trabalho, a monotonia da vida. Nós, na semana passada, falamos sobre o esboço de Eclesiastes e nós vimos que o capítulo 1 e 2 vai nos mostrar um problema. O problema, ele é declarado. E o problema é exatamente este. Qual o sentido da vida? Vale a pena viver? Esse é o problema. E aqui agora, meus queridos, do capítulo 3 até o capítulo 10, nós vamos ver esse problema sendo discutido pelo próprio Salomão. E nós vamos ver que ele fez a pergunta e ele mesmo, como sábio que era, procurou a resposta. Então, cada argumento acima é considerado, desses que nós vimos no estudo passado e retrasado. E nós vamos ver aqui no capítulo 3, do 1 em diante, até o capítulo 5, versículo 9, vamos ver a questão da monotonia da vida. Então, o que nós vamos ver nesse capítulo 3? Primeiro, um olhar para o alto, versículos de 1 a 8. Segundo, um olhar para dentro, versículos de 9 a 14. Terceiro, um olhar para frente, versículos de 15 a 22, que é este capítulo. Depois, então, nós vamos entrar no capítulo 4, aí vai ser semana que vem, nós vamos ver um olhar ao redor. E aí, por fim, tanto aqui nesse momento, Salomão, ele vai repetir sempre essa questão: goze a vida, aproveite a vida, aproveite o momento. E cá entre nós deixamos de aproveitar muito mesmo por várias questões. Às vezes nos entregamos muito a uma coisa, às vezes nos entregamos muito a outra coisa, né, a outra situação, e às vezes perdemos muito tempo desfrutando, ao invés de desfrutarmos aquilo que a vida, né, tem de melhor. E é isso que ele vai falar. Salomão apresenta aqui, irmãos, quatro argumentos que comprovam que a vida não é nada além de uma tentativa de agarrar bolhas de sabão que estouram e correr atrás do vento. mas ele é sábio demais para não contestar os próprios argumentos. Então, ele diz aqui, dos capítulos 3 ao versículo 10, ele examina cada um desses argumentos com grande cuidado. E seu primeiro argumento é a monotonia da vida. Quando então, no capítulo, nos versículos de 4 a 11, do primeiro capítulo, ele fala, e ele analisa aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 em diante, e ele descobre que é preciso considerar algumas coisas, quatro fatores, antes de dizer que a vida é monótona e sem sentido. Primeiro fator, em primeiro lugar, Salomão vê algo acima do ser humano. Ele vê um Deus que está no controle do tempo e que traz equilíbrio às experiências da vida. É o que nós lemos aqui nos versículos de 1 a 8. Em seguida, ele vê algo dentro do ser humano que o une a Deus, a eternidade em seu coração. Versículos de 9 a 14. E em terceiro lugar, ele vê algo adiante do ser humano, que é o quê? A certeza da morte. Todos nós, um dia, nos depararemos com ela. Versículos de 15 a 22. E, por fim, ele vê algo ao redor do ser humano, que são os problemas, os fardos da vida, a partir do capítulo 4. Assim, o pregador, como ele se descreve aqui, ele pede aos seus ouvintes que olhem para o alto, para dentro, para a frente, e à sua volta, ao redor, e considerem o tempo, a eternidade, a morte e o sofrimento. São quatro fatores que Deus usa para evitar que a vida se torne monótona e sem sentido. É interessante pensar sobre isso, porque parece que a vida sem problemas não é a mesma coisa. A gente fica meio que, né, estranho demais. Então, os problemas que fazem parte da vida, as dificuldades, as lutas, na verdade, tiram-nos da monotonia. Tiram-nos dessa roda, né, insana que o homem tem de viver num ostracismo, num vazio existencial. Então, não ter problemas, não ter dificuldades, não ter aflições, não ter tribulações, de certa forma, não é legal não. Não é legal não. É por isso que a Bíblia, lá no Novo Testamento, vai nos dizer, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E nós precisamos entender isso, né, dentro desse olhar da soberania de Deus. Nós vamos tratar de três desses fatores aqui que nós lemos nesse capítulo. E o quarto vai ser na semana que vem. Primeiramente, irmãos, olhar para o alto. Deus ordena o tempo. Deus ordena o tempo. Então não é preciso ser filósofo para saber que os tempos, que o tempo e as estações, os tempos e as estações são uma parte normal da vida, onde quer que a pessoa se encontre. Se as leis naturais determinadas por Deus não fossem confiáveis, a ciência e a vida diária seriam caóticas, para não dizer impossíveis. Não apenas este mundo possui tempos e estações, como também há uma providência que estabelece e que prevalece, meus queridos, em nossa vida. Desde antes do nosso nascimento até o momento de nossa morte, Deus, que é soberano e dono de tudo, Ele está realizando seus propósitos. Mesmo que nem sempre sejamos capazes de entender o que Ele está fazendo. Eu diria que, na maioria das vezes, nós não entendemos. Salomão afirma, então, em 14 declarações, que Deus trabalha na vida de cada indivíduo, procurando realizar sua vontade. É o que nós vamos ver aí dos versículos de 1 a 8. Todos esses acontecimentos aqui, irmãos, para não deixar a nossa vida monótona, tá? Vem de Deus. E são bons, de certa forma, no devido tempo. Então a inferência aqui é clara. Se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida terá sentido. Tudo será formoso no seu devido tempo, como diz aí no versículo 11. Até mesmo as experiências mais difíceis. A maioria das declarações aqui, de modo, né, que nós vamos ver, é fácil, de certa forma, de entender, né, porque nós vamos ver que fazem parte da nossa vida. Primeiro, nascer e morrer, diz o versículo 2. aí do capítulo de número 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diz o versículo 1, há tempo de nascer e há tempo de morrer. O nascimento, irmãos, e a morte não são contingências humanas, mas sim determinações divinas, porque é Deus que está no controle. Nesta terra, tudo aquilo que um dia nasceu vai morrer. Esta é a realidade. E por mais que haja mecanismos humanos para prolongar a vida, um dia o ser humano vai ter o seu fim. A ciência tem descoberto aí, né, tratamentos que trazem longevidade e trazem uma vida longa para as pessoas. Cada vez mais aumenta o número de academias na cidade, na tentativa de trazer saúde para o corpo das pessoas. Tudo isso é muito bom, é louvável, mas assim como Deus estabeleceu o nascimento do homem e da mulher, Deus também já estabeleceu o dia da morte deste e desta. Um dia nós vamos morrer, e esta é uma realidade. Então há tempo de nascer e há tempo de morrer. Segundo, plantar e arrancar. Versículo 2 ainda, Salomão diz assim: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Como povo rural, os israelitas davam grande valor às estações do ano. Na verdade, o calendário religioso judaico baseava-se no ano agrícola, segundo Levítico 23. Então, eles prestavam muita atenção nisto. E aqui ele diz: há tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. E esta é uma grande verdade. Nós temos tempo, nesse sentido, bem determinado nas nossas vidas. Hoje nós estamos plantando, mas amanhã nós vamos colher. É uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, é para não provocar a Deus a ira, porque na Bíblia está escrito de maneira bem contundente: aquilo que o homem plantar, ele colherá. No sentido de aborrecer a Deus, no sentido de fazer aquilo que Deus não quer que ele faça. Matar e curar, versículo 3, tempo de matar e tempo de curar. É provável que não se trate de uma referência à guerra, nesse caso aqui, como diz o versículo 8, ou à autodefesa, mas sim aos resultados de, quem sabe, uma peste na terra. Há tempo de matar e há tempo de curar. Nós estamos aí vivendo a pandemia do coronavírus, então poderíamos dizer que agora é um tempo de matar. Ainda não chegou o tempo de curar, mas vai chegar, no nome de Jesus, o tempo da cura. É o que todos anseiam, é o que o mundo anseia. Então nós temos que entender o propósito de Deus nisso tudo. Aqui diz: há tempo de matar e há tempo de curar. Então é provável que Salomão tenha visto, quem sabe, no seu tempo também, uma epidemia, né, algo do tipo, né, uma peste qualquer, algo comum naquela época, acontecia com muita frequência, e ele então tenha dito isto, já que ele observava, era um observador das coisas. Deus permite, irmãos, que alguns morram e que outros sejam curados. Deus, ele permite que uns sobrevivam e outros, infelizmente, venham a padecer. Essa é a realidade do mundo. Versículo 5, espalhar pedras e ajuntar pedras. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. No Oriente, as pessoas demonstravam sua afeição abertamente, se abraçando, se beijando, quando se encontravam e quando partiam. Nós também temos, de certa forma, esse hábito. Aqui não temos o hábito de beijar, muito, mas em outros lugares no nosso Brasil há esse hábito. Eu frequentei uma igreja que tinha o hábito e tem o hábito de beijar, todos se beijavam, inclusive o homem também se beijava, é o tal do ósculo santo, e de início nós estranhamos, mas depois fazia parte da cultura local, era muito natural isso ali naquele local, naquele lugar. Então, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós entendemos muito bem o que isso significa. O que isso significa, tá? Buscar e perder, versículo 6. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Essa expressão aqui, meus irmãos, pode ser traduzida por tempo de procurar e tempo de dar por perdido. Ele diz aqui no versículo 7, tempo de rasgar e tempo de cozer. Isso trata, possivelmente, de uma referência ao costume dos israelitas de rasgar as vestes nas ocasiões de luto ou arrependimento. Então, eles tinham essa atitude, eles rasgavam, mas depois o que eles rasgavam tinha que ser costurado. Tinha que colocar em ordem novamente. Então, há tempo de chorar a perda, né, e há tempo de retomar a vida. A vida continua para aqueles que continuam. Né, para quem partiu, acabou. Né, nessa vida, vai continuar na eternidade, de uma forma ou de outra. Mas aqui acabou. Então, é disso que está se tratando aqui. É tempo de buscar e é tempo também de perder. É tempo de amar, tempo de aborrecer. Diz o versículo 8. Deus permite que seu povo sinta ódio? Será que ele permite que o seu povo alimente ódio no coração? Essa frase seguinte aqui do versículo 8, há tempo de guerra, há tempo de paz, indica que talvez Salomão estivesse pensando mais especificamente em sua nação, que vivia dentro desse contexto. Nós estamos aí lendo a história de Salomão, acabamos agora, na verdade, ontem essa história, falamos aí da relevância de Salomão no seu reino, foi um homem muito sábio, muito poderoso na terra, mas que num dado momento começou a decair, começou a falhar no seu comportamento diante de Deus. Uma expressão muito forte nesse tempo na vida de Salomão, lá no primeiro livro dos Reis, é que o seu coração já não era todo do Senhor. Quando o nosso coração não é todo do Senhor, começa a nossa decadência. E aqui esse texto, Salomão, ele coloca porque num certo momento da sua vida ele perdeu toda aquela paz e segurança que tinha, porque ele já não depositava totalmente a sua confiança no Senhor. Então há tempo de amar e há tempo de ficar aborrecido, ou tempo de aborrecer, há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Então esse é o olhar para o alto, para cima, olhar para aquele que é dono do tempo e que faz as coisas diferentes na nossa vida. Cada um tem um tipo de situação na sua vida para que não vire uma monotonia só, para que não haja desgosto no nosso coração. Segundo ponto, olhar para dentro, a eternidade em nosso coração. Versículos de 9 e 14, aí do capítulo 3. O pregador muda então o seu enfoque e deixa de olhar para a vida somente debaixo do sol. Ao considerar então a presença de Deus, ele adquire então uma nova perspectiva. E no versículo 9, ele repete a pergunta inicial lá no versículo 3 do capítulo 1. Ele diz: será que todo esse trabalho vale mesmo a pena? Será que vale realmente a pena? Versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? À luz das novas evidências, então, Salomão apresenta três respostas para essa pergunta. Irmãos, primeiro, ele diz, a vida do ser humano é uma dádiva de Deus. Veja o versículo 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então, a vida do ser humano é uma dádiva de Deus. Ao pensar sobre a luta, nossa labuta diária, a vida pode parecer um presente estranho, mas ainda assim, irmãos, é uma dádiva de Deus. Exercitamo-nos na tentativa de explicar os enigmas da vida, mas nem sempre somos bem sucedidos. Se aceitarmos pela fé que a vida é uma dádiva e agradecermos a Deus por ela, nós teremos sempre uma atitude mais positiva em relação às dificuldades que vão surgindo. Eu gosto muito de Davi, lá no Salmo 4. Ele diz assim: na angústia me tens aliviado. E eu sempre penso dessa forma: não é antes da angústia e nem depois da angústia que vem o alívio da parte do Senhor para nós, mas é na angústia, é no momento em que nós mais precisamos. Então, se aceitarmos a vida olhando nessa perspectiva, tudo ficará mais fácil. Os enfrentamentos serão encarados de uma forma muito melhor. No entanto, se aceitarmos a vida de má vontade, como um fardo, perderemos então as dádivas que forem aparecendo ao longo do caminho. Porque, meus irmãos, a perspectiva, ela influencia o resultado, ou seja, a maneira como você vê a situação, com certeza influenciará o resultado final. Em segundo lugar, a vida do ser humano é ligada à eternidade. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem, ele foi criado à imagem de Deus. Deus deu ao homem o domínio sobre toda a criação. Portanto, ele é diferente do resto da criação. Ele tem a eternidade no seu coração. Ou seja, o ser humano, irmãos, está ligado aos céus, está ligado a Deus. Isso explica porque ninguém, inclusive Salomão, se satisfaz inteiramente com seus empreendimentos e realizações, porque ninguém é capaz de desvendar os enigmas da vida. Deus, ele realiza os seus propósitos a seu tempo, mas somente quando entrarmos na eternidade, é que começaremos a compreender seu plano como um todo. Então a resposta para isso aqui é uma só: a vida só tem sentido quando vivida em Deus, quando então colocada em Deus. Em terceiro lugar, a vida do ser humano pode ser prazerosa no presente. Versículos de 12 a 14. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. E nós entendemos isso aqui de muito bom grado. Quando o conhecido pregador metodista William Sangster descobriu que tinha atrofia muscular progressiva, uma doença grave, né, e que não havia cura, ele tomou 4 propósitos na sua vida. Eu acabei de dizer há pouco que tudo depende da perspectiva, da maneira como você enxerga. Se você olhar dentro da perspectiva de Deus, o resultado vai ser esse, desse pregador. Mas se você olhar dentro da perspectiva fora de Deus, vai ser deplorável, vai ser decadente. Veja aqui o que esse servo de Deus, quando descobriu a sua doença degenerativa, né, atrofia muscular progressiva, uma doença sem cura, o que que ele disse? Qual é o propósito que ele estabeleceu para a sua vida até o fim? Primeiro, ele disse: não vou me queixar. Segundo, vou manter um lar alegre. Terceiro, vou contar minhas bênçãos. Quarto, vou tentar transformar esse mal em bem, em benefício. E essa é a abordagem de vida que Salomão deseja, irmãos, e que Deus deseja que nós usemos. E é por isso que ele coloca nesse nível aqui para nós. Então, tudo vai depender da sua perspectiva. Então, nós já olhamos para cima, né? Nós já colocamos o nosso olhar para o alto, olhando aqui o tempo, o Senhor do tempo. Já olhamos para dentro, Deus colocou a eternidade no nosso coração, não há como negar, todos nós temos uma ligação com a eternidade foi colocada dentro de nós. De uma forma ou de outra, nós vamos entrar na eternidade quando nós deixarmos essa vida, já começamos a viver a eternidade, na verdade, esta é uma realidade. Terceiro, olhar adiante, a morte é certa para todos. Tem pessoas que não gostam de falar de morte. Tem pessoas que estão agora, nesse exato momento, tendo experiência de morte. É algo terrível de se enfrentar. E aqui nos versículos de 15 a 22, Salomão trata sobre isso. Ele menciona a certeza da morte, né? Assim como ele diz lá no capítulo 2, versículo de 12 a 23. E volta a falar nesse assunto várias vezes antes do final do livro. Aí nós temos aí uma relação de textos onde ele vai falar sobre a certeza da morte que é para todos. Vida, morte, tempo, eternidade. Todos são ingredientes que constituem nossa breve existência nesse mundo e que não devem, meus irmãos, ser ignorados. O versículo 15 nos traz à memória aquilo que é falado lá nos versículos de 9 a 11 do capítulo 1 e garante que Deus está no controle do ciclo da vida. Veja o que diz: o que já foi, o que é, já foi. E o que há de ser também, já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Nós estamos de passagem, nós estamos numa trajetória que culminará mais dia, menos dia, com o nosso fim nessa terra. E nós temos então que pensar agora como é que nós vamos percorrer esse caminho até esse momento. Você pode escolher uma maneira boa ou ruim para fazer isto. A melhor maneira de se fazer isto é estando na presença de Deus. Como é possível Deus estar no controle quando há tanta perversidade no mundo? Quando os ímpios prosperam em seu pecado e os justos sofrem em sua obediência? Salomão não foi o primeiro a fazer essa pergunta e nem será o último. No entanto, meus irmãos, mais uma vez, ele se consolou com duas certezas. Primeira, Deus tem um tempo para todas as coisas, inclusive o julgamento. Inclusive o julgamento. Vamos ver o que diz aqui no capítulo 8, versículos de 6, o versículo 6 e o versículo 11. Diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Versículo de número 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para a prática do mal. Mas um dia isso vai acabar, com certeza. Então, essa é a primeira certeza que Salomão estabelece. Deus tem um tempo para todas as coisas, inclusive para o seu julgamento. Um dia ele vai julgar todas as ações humanas. Todos nós, meus irmãos. Mas dia menos dia estaremos diante do Todo-Poderoso. Segundo, ele diz, Deus está cumprindo seus propósitos eternos por meio dos atos dos seres humanos, até mesmo dos perversos. Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, e ele cumpre esse propósito, e ele usa o ser humano, ele usa você e a mim, ele usa a você, a mim e a qualquer ser humano e a todos os seres humanos do planeta para cumprir o seu propósito. Até mesmo os perversos, Deus usa para essa finalidade, para cumprir o que ele quer. Sem dúvida, meus irmãos, Deus julgará quando a história tiver chegado ao fim. Mas nós podemos entender que, na verdade, Deus, ele já está julgando. Veja o versículo 18. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Deus, ele está no controle de todas as coisas, e ele julga todas as coisas. Então, o ser humano, isso que está acontecendo é tudo culpa tão somente do ser humano. Ontem o Mateus, ele falou uma coisa interessante, que ele leu um livro, né, e ele disse que o homem, se não me engano, um livro do Timothy Keller, o homem, ele se parece com aquilo que ele adora. Então, que quando os judeus começaram a adorar o bezerro de ouro, lá no deserto, né, quando eles estavam na transição para a Terra Prometida, e quando mesmo Jeroboão edificou lá, construiu dois bezerros de ouro para serem adorados pelas 10 tribos de Israel, já depois na separação das tribos e dos dois reinos do norte e do sul, né, Timothy Keller disse que o homem se parece com aquilo que ele adora. A partir daí então Deus começa a tratá-los como animais. Deus já não trata mais como seres humanos, mas como irracionais. Porque o pensamento é verdadeiro, você se parece com aquilo que você adora. Então Deus começa a tratar de forma diferente a você. Deus começa a lidar com você de uma outra maneira. Isso é uma verdade. Deus prova os seres humanos com as experiências da vida. E ele revela a verdadeira natureza do ser humano. Ele está peneirando a humanidade com esse coronavírus. Está sacudindo. E nós não sabemos ainda o que está por vir, irmãos. Isso porque quando o homem deixa Deus de fora da sua vida, ele torna-se semelhante a um animal. Como diz esse versículo 18, ele vive como um animal e morre como um animal. A Bíblia diz que a morte ocorre quando o espírito deixa o corpo. Nós vemos isso em Tiago 2:26, Gênesis 35:18, Lucas 8:55. E no versículo 21 aqui, Salomão mostra que os seres humanos e os animais não experimentam a morte da mesma forma, apesar de ambos voltarem ao pó depois que morrem. O espírito do ser humano vai para Deus, que o deu, conforme o capítulo 12, versículo 7, enquanto o espírito do animal simplesmente deixa de existir. Versículo 21, quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Lá no capítulo 12, no versículo 7, ele diz, o pó volte ao pó e o espírito a Deus que o deu. Aqui então Salomão, o pregador, ele encerra essa sessão nos lembrando mais uma vez de que nós devemos, irmãos, aceitar a vida que Deus nos concede e nós devemos desfrutá-la enquanto nós podemos. Você deve desfrutar a vida enquanto você pode. Veja o versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ontem eu saí à tarde de carro e eu vim aqui no Ano Bom e o trânsito estava chato. E eu comecei a ficar tenso, porque o trânsito me deixa tenso. Aliás, deixa muitos assim, né? O trânsito aqui, em qualquer outro lugar aí do país, onde o trânsito... Eu já conheci lugares piores do que esse aqui, muito piores. Mas eu comecei a ficar irritado. E aí, na hora, eu pensei, poxa, que privilégio que eu tenho de dirigir o carro. Estava chuviscando, eu pensei assim, que privilégio que eu tenho de estar abrigado dentro do carro. E eu passei pelo ponto de ônibus, vi algumas pessoas esperando o ônibus, falei, sou mais privilegiado do que esses. Eu tenho que reclamar do quê? E eu comecei a observar, então, até mesmo as árvores, à medida que o carro ia passando, e a chuva, e o chão, e os prédios, e as casas. E comecei a enxergar de uma outra perspectiva. E aquele sentimento ruim, imediatamente, deixou o meu coração. Tudo vai depender, meu amado, da sua maneira de enxergar a vida, o problema, a dificuldade. Deus nos dá o privilégio de entendermos essa mensagem dentro da sua perspectiva. Então, olhando para cima, olhando para dentro de nós, com esse olhar que Salomão diz que nós devemos ter, olhando para frente, né, para aquilo que nos aguarda, que é a morte, com certeza, um dia, nós devemos aproveitar bem esse momento que nós estamos vivendo. Domingo nós falamos aqui que nós devemos deixar de murmurar, porque isso desagrada ao Senhor. Nós devemos agradecer mais e murmurar menos. Lembremos-nos desse grande exemplo, desse pregador, que colocou aqui diante de uma enfermidade gravíssima que ele tinha, sem perspectiva de cura, humanamente falando, esses quatro propósitos na sua vida: não se queixar, manter sempre o seu lar alegre, contar as bênçãos e tentar transformar aquele mal em benefício. Se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Assim, meus irmãos, concluindo, a fé aprende a viver com os aparentes absurdos, incoerências, porque nós vivemos de promessas, não de explicações. Tem coisa que nunca poderá ser explicado. Salomão estava tentando achar a resposta para tudo, mas ele sempre chegou a uma conclusão: é vaidade, é correr atrás do vento, não tem sentido. Ele media as coisas conforme a sua sabedoria, o seu aprendizado, nas observações que fazia, e ele chegava à conclusão: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Não podemos explicar a vida, mas podemos experimentá-la, quer suportando-a, quer desfrutando-a. Talvez você tenha que suportar a vida. Às vezes os problemas são tão intensos, são tão graves, que às vezes você tem que suportar a vida. Mas faça isso na perspectiva de Deus, olhando com o olhar da palavra de Deus. Salomão nos convida a aceitar a vida e a desfrutá-la e a nos contentarmos. Não devemos jamais, meus irmãos, nos contentar conosco mesmos, mas devemos sim nos contentar com o que Deus nos dá nesta vida. Nesta vida. Às vezes a coisa mais simples pode se tornar o nosso maior tesouro. Você está respirando? Você se alimentou hoje? Você está andando? Você consegue pegar as coisas? Você consegue falar? Enxergar? Você consegue sentir o cheiro? Quem tem Covid não sente cheiro. Né? Né, Alex? Tudo isso é bênção. Poderemos aqui fazer, né, escrever aqui um relatório imenso de coisas simples que muitas vezes não prestamos atenção e não, nem damos significado, mas que tem tremenda importância para as nossas vidas. Bênçãos de Deus na nossa vida. Então Ele nos convida a aceitar a vida e a desfrutá-la e a nos contentarmos. Meus irmãos, se crescermos em caráter e no temor do Senhor, e se vivermos pela fé, todos nós seremos dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando agora, tenha plena certeza disso, vai passar. Vai chegar ao fim. Então aproveite, ainda que seja em meio à dor, para ter um vislumbre do seu Criador e se dispor totalmente nas suas mãos, confiando nele a vida e a morte, porque ele certamente tem cuidado de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e que as ricas lições nesse livro possam encher o nosso coração de paz e tranquilidade, porque lendo isto, aprendendo isto, meus irmãos, nós passamos a enxergar a vida dentro de uma outra perspectiva, a perspectiva de Deus. Portanto, quer nós olhemos para cima, para essas coisas que nós não compreendemos, quer nós olhemos para dentro de nós, encontremos coisas que nós não compreendemos, quer nós olhemos para frente e fiquemos apavorados com o futuro, com coisas que nós não compreendemos, nos coloquemos nas mãos de Deus, porque Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Vivamos com menos explicações e mais nas promessas de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por este momento. Obrigado pela explanação da Tua palavra, que enche o nosso coração de alegria. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos que estão conectados na internet, acompanhando esse estudo bíblico. Abençoa, Senhor, a cada irmão e a cada irmã, no nome de Jesus. E eu sei que há pessoas doentes, enfermas e com doenças terríveis. E outras, ó Pai, embora estejam saudáveis, estão enfrentando problemas tremendos em seus lares, em suas famílias, em seus casamentos. Ó Deus, problemas pessoais, interpessoais, problemas existenciais. Ó Deus, ensina-nos a todos, independentemente das circunstâncias, a olhar dentro da perspectiva do Senhor, a enxergar a vida de uma outra forma, para que possamos dizer como o apóstolo Paulo: aprendi. E nós rogamos esse ensinamento, ó Pai, essa lição do apóstolo Paulo na nossa vida, que também possamos aprender a viver contentes em toda e qualquer circunstância. Assim nós oramos e pedimos o Teu favor, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.